Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 5, Ressentimentos. O subitem é Efeitos Perniciosos e Transtornos Emocionais do Ressentimento. Então ela vai dizer o seguinte, que os ressentidos transitam pelo mundo infelizes, cabisbaixos, sucumbidos, exaltados, rancorosos, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando agravamento das ocorrências infelizes até que a consumação geral pelo caos que gostariam tivesse vigência imediata. Tem pessoas que fazem assim, quer ver? Tomara que aconteça isso para ver o que é bom para tosse. Tomara. Tomara que aconteça isso. Não, você não fala assim, né, meu amigo, nem minha amiga. Isso é muito feio. Não é só feio, isso é muito pernicioso. Porque o mal que eu desejo para o outro é o mal que eu desejo para mim. Né? Eu vejo muita gente assim, olha, bem feito, quando acontece um casco, né, com seu desafeto. Bem feito para aprender, para ele aprender. Isso aí é bem triste, né? A gente ouvir isso tudo. Porque hoje, com os aprofundamentos da psicologia analítica, principalmente, e com os conhecimentos, os ensinos dos espíritos, então nós sabemos, né, que tudo tem uma causa de ser e tudo tem um retorno. Emmanuel fala muito na lei do retorno. Como é que está sendo a lei do retorno para mim? Não é? Bom, vamos terminar então esse subitem. Ela vai dizer o seguinte: nada obstante, tudo poderia ser resolvido com imensa facilidade, com uma boa dose de compreensão, de tolerância e de compaixão. Então ela fala: compreensão, tolerância e compaixão. A compreensão pelos erros dos outros é um negócio que faz a gente crescer, porque quando eu analiso um erro de uma pessoa sem querer ofender a pessoa ou julgar aquela pessoa, eu estou aprendendo. Nossa, aquilo ali eu não posso fazer. Eu não devo fazer aquilo. Então a compreensão me leva a isso. A tolerância me ensina a ser amigo para ajudar. Então, quando eu tolero um defeito do outro, eu estou criando campo para que alguém tolere os meus defeitos. Porque eu também tenho defeitos, todos temos defeitos. Então, como é que eu não tenho tolerância para com os dos outros? E quando eu erro, que eu peço assim: ah, Jesus, me perdoa, me ajuda. Isso Jesus tem que ter tolerância. Porque há quanto tempo que ele está nos ensinando? E a gente está errando. Então, a tolerância que eu tenho pelo outro vai gerar a tolerância dos outros para comigo. Ou você acha que você não erra? Não é? Então são coisas para refletirmos. E a compaixão, né, é que é aquela fase que a gente tenta ajudar o outro. Não é piedade. Piedade, ele fica assim: ah, pois é, coitado, né? Isso aí é uma alusão assim, meio que passiva, né? E a compaixão é dinâmica. Nossa, fiquei com compaixão pelo erro da pessoa ou pelo problema que a pessoa está vivendo, deixa eu ajudar essa pessoa. A compaixão é ativa. Por isso que ele coloca aqui como uma das coisas, né, que poderiam ajudar. Bom, agora ela vai entrar no item, que é o item final do capítulo, né, que chama terapia libertadora. Como é que a gente se liberta disso? E ela vai começar o item dizendo o seguinte: a visão nova da psicologia positiva que rege a proposta freudiana a respeito da personalidade humana procura entender de maneira muito diversas as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista na qual devem permanecer como assinalizadores de fronteiras a bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, a busca e enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem e a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser. É uma receita bastante, bastante rica, sabe? Mas nós temos que fazer disso uma coisa real. Não adianta a gente ficar ouvindo essas palavras bonitas, né? Esperança, fé, gratificação, cultivo de virtudes, enriquecimento pela sabedoria. Muito bom. Mas isso não pode ficar lá fora, sabe, gente? É o que muitos de nós fazemos. A gente escuta essas receitas que vêm da espiritualidade e a gente acha que não é pra gente. Ah, agora? E na hora da ação, então, que a gente nem lembra dela. Eu gosto muito desse aqui, olha, enriquecimento pela sabedoria. Porque quanto mais eu sei, menos eu erro. Pelo menos é isso que a gente entende. Então, quanto mais eu sei, menos eu vou errar, porque eu já sei que não posso fazer desse jeito. A confiança, né? O prazer, o perdão. Essa coisa do perdão, gente, eu vou falar de novo, porque é sempre bom te repetir isso. A palavra perdão vem da origem latina, perdonare, que significa doar permanentemente. Então, isso é perdão. Eu vou doar para quem? Para mim. Porque na hora que eu dou o bem para mim, eu estou crescendo no próprio bem. Então, o perdão, o ressentimento vai embora, a ofensa desaparece, porque eu me dou. Não, eu quero coisa boa para mim, não quero nada ruim, não. Você está lá na sua casa com aqueles móveis velhos, sabe, aquela coisa furada, parecendo mola, antigamente tinha isso. Aí você vai lá na loja, compra um móvel bonito, lindo, elegante, que você põe na sua sala, você vai querer lembrar do móvel velho? Não, ele vai embora, ele some, se entrega rapidinho aí, leva, por favor. Então, quando você vai lá no estofador, né, ele pede para ele mudar o tecido, enfim. Coisa nova, o velho vai embora, ele desaparece. Daqui a pouco você nem lembra mais. Nossa, não quero nem lembrar daquele móvel. Aquele móvel era muito feio, era sujo, era rasgado, sei lá. Enfim, isso é perdão. É quando você troca o ruim pelo bom, o velho pelo novo. Mas a gente não faz isso, né? Não, eu perdoar, eu não perdoo, não. Então fica guardando o velho. Vai ver que o outro lá já nem está mais nem lembrando daquilo. Porque, olha, transitar por aqui é difícil, gente. É difícil para todo mundo. Por que que a gente fica com esse aguilhão, né? Esse aguilhão aqui na mão, espetando, que nem aquele tridente do capetinha lá? Não, não vamos fazer isso. Não vamos ser capetinha espetando os ossos com o tridente. Não. Vamos ser livres, tranquilos. Sabe, esse negócio que eu falei do capetinha é porque é uma figura, tá? Isso não existe, mas eu falei porque... Isso todo mundo sabe essa figura. E é muito semelhante que a gente faz, a gente fica espetando. Enquanto com a pessoa, ó, você já perdoou? Não. Eu não consigo, eu não sei porquê, mas assim, sabe, tá guardado aqui dentro. Tá guardado um móvel velho, tá guardando uma coisa estragada, suja, com mau cheiro, tá guardado. E a hora que você vai mudar, você vai falar assim, nossa, que beleza que eu tirei isso de mim. Que bom que chegaram esses móveis novos. Aí no final do ano chega a família, os filhos, né? Ou então parentes, sei lá, namorado, namorada, marido, mulher. Então chega lá e compra um móvel bonito, lindo, põe lá na sua sala. Eu duvido que você vai querer ficar com o velho. Você nem vai lembrar, não joga isso fora, quero nem saber. Mesma coisa, perdão, minha gente, vamos lá. A sua proposta induz a uma visão mais profunda do indivíduo no contexto da família, da sociedade, da democracia e da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial. Alcançar plenamente o sentido existencial. Para que eu estou aqui? Para quê? Sabe aquele caixãozinho bonitinho de madeira que os nossos entes queridos vão comprar para nós um dia? Ali, amigo, vai tudo embora ali. Tudo por água abaixo. Aí o espírito desencarnante olha para aquele corpo e fala assim, por que que eu não soube aproveitar o tempo? Passou muito depressa. Ai, se eu soubesse que era tão rápido assim. Não vamos chegar a esse ponto, não. Naquele dia do caixãozinho, aquelas flores ali, aqueles negócios. Você olha para o corpo e fala assim, meu irmão, muito obrigado, hein? Obrigado de coração. Olha para as nossas células, né? Como André Luiz diz, que são animáculos domesticados. Oh, minhas queridas, muito obrigado por vocês terem me dado essa força nesse período. Vocês também estão progredindo, vocês um dia também chegarão à condição que eu estou chegando. Então, muito agradecido e vão com Deus. Eu também vou com Deus. E assim vamos para Deus. É dessa forma que nós vamos para Deus. Agora, ficar aí ressentido, sei lá. Todos os seus argumentos são profundamente humanistas. É ensejando uma visão de felicidade no destino da criatura, estimulando a desenvolver as forças psicológicas dos sentimentos orientados para as virtudes. Minha gente, virtude. Tem gente que acha que virtude é uma coisa assim, sabe? Não, virtude é uma coisa simples a gente entender. A palavra virtude vem do latim virtus, que significa força. Força para o bem, força para o crescimento. Então, quanto mais forças eu tenho para o bem, para o crescimento espiritual, eu sou virtuoso. Eu sou uma pessoa de força. Sabe? Isso é que é virtude. Ela fala aqui, ó. Sentimentos orientados para as virtudes. Ou seja, o sentimento está pronto para adquirirmos mais virtudes, mais fortalecimentos. Por isso que o espírito cresce, por isso que ele fica essa potência, né? Quando você vê, por exemplo, aí na história, pessoas que foram extraordinárias, que não, sabe, não caíram diante das dificuldades, que lutaram, fizeram, deram o seu recado e fizeram aquilo que vieram fazer. São pessoas cheias de virtudes, ou seja, cheias de forças, né? O ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade, da cooperação com as demais criaturas do mundo. É quando nós estivermos vivendo no regime de autoajuda ou autoajuda mútua, né? Nós vamos ver como é que vai ser bom viver. Vai ser muito semelhante a um determinado período que nós vivemos aí para trás, quando as pessoas se ajudavam, né? Sabe, as pessoas, se fizesse uma carne em casa, levava para o vizinho, para o irmão, sei lá, para o parente. Se fizesse uma coisa diferente, eu gostava dos biscoitos, né? Quando se fizesse uns biscoitinhos, ah, estava sempre oferecendo. Isso é muito bonito. Foi uma fase que nós vivemos. Eu imagino que foi uma fase de preparação. Como se Jesus dissesse assim, olha, vivam isso para ficar arquivado em vocês. Então, arquiva isso aí, porque virão tempos difíceis. Depois que passarem esses tempos difíceis, essa coisa volta. Aí você já tem um arquivo dentro de você. Então, se nós já temos esse arquivo, para que a gente está esperando? Vamos começar a fazer o bem, né? O processo de evolução gera prazeres, mesmo no cultivo do mal. Mas, no entanto, são transitórios, servindo de medida para comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele derivadas com sabor duradouro. Né? Então, às vezes a pessoa faz o mal e se sente bem com aquilo. Ah, agora você viu, né? Agora eu te peguei. Mas isso aí é passageiro, sabe? Isso não alimenta a alma. Agora, quando você faz uma coisa boa para o outro, aí sim, isso alimenta. É muito bom ser bom, né? É muito bom ser útil. Isso é Kardec que coloca isso. Essa psicologia proporciona a libertação natural do excruciante padecer que ressuma dos ressentimentos, desde que o paciente predisponha essa reflexão à mudança de comportamento mental para posterior alteração da conduta emocional. Então, é um caminho, é uma proposta que eu devo seguir, né? Desvalorizando o que considera ofensivo em razão da fragilidade que se reveste, esse infeliz conceito logo descobre o prazer de ser livre, o que nós falamos aqui o tempo todo, e de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado preconcebido de autodefesa. Tá aí, tá tudo explicado, né? É preciso a gente considerar que um texto desse, que vem da espiritualidade, vem com a sabedoria da espiritualidade. E que não é a nossa sabedoria. A nossa sabedoria talvez pode até ser boa, mas ainda está um pouquinho abaixo, né? Muito obrigado por vocês terem estado conosco, ouvindo esse nosso estudo. Qualquer coisa, você entra em contato com a gente, tá bom? Fique com Deus, fique na paz.